UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta às 3 horas e 34 minutos. Eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até às 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. A Câmara dos Deputados vota hoje a proposta de emenda constitucional 171 que reduz a maioridade penal no Brasil. Ao mudar a idade penal de 18 para 16 anos para crimes considerados graves, a alteração atingiria muitos jovens do país. Para falar com a gente sobre o assunto, a gente conversa agora com o historiador, representante da Frente Drogas e Direitos Humanos, integrante do movimento Minas Diz Não à Redução, o Guilherme Fernandes de Melo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Opa, obrigado a vocês pelo convite.
Guilherme, por que dizer não à redução da maioridade penal?
Então, na verdade, são muitos motivos e muitos bons argumentos, né? Mas tentando simplificar assim de uma maneira bem clara, o que a gente percebe hoje, o que a gente tem visto, né, historicamente constituído no Brasil, é que nosso sistema penal, especificamente nosso sistema carcerário, né, nossas cadeias, elas não funcionam enquanto um mecanismo de ressocialização, né? As pessoas que estão colocadas ali para retornar à sociedade melhores ou mais adaptadas ao nosso convívio. O que acontece é que as pessoas voltam muito piores, porque as condições de um cárcere no Brasil, todo mundo sabe, você não precisa estar lá para conhecer, são terríveis. E o que a gente quer fazer com a redução é levar esses adolescentes, que hoje são atores de ato infracional, para esse mesmo lugar onde já estão esses adultos. Né? Então, se a gente já sabe que o nosso sistema penal para adultos já é injusto, pensando que nós vamos colocar adolescentes nesse local, é uma medida que não pode dar certo. Na verdade, ela já começa errada, pensando que a prisão ou a privação de liberdade vai resolver algum tipo de problema, que nós estamos cansados de saber, é um problema social que vai ser resolvido com outras medidas, né? Para além, é claro, dos argumentos que a gente cansa de repetir, mas parecem sempre não ser muito escutados por aqueles que são defensores, que é pensar que a minoria dos crimes hoje que são cometidos contra a vida, né? Homicídios, estupros, menos de 1% desses crimes são cometidos por adolescentes, né, por jovens menores de idade, e a maioria dos crimes, dos atos que são infracionais, que são cometidos por esses jovens, são principalmente roubos e crimes relacionados ao tráfico de droga, que aí a gente parte para um outro debate, que é pensar aqui que esses crimes estão relacionados, né, principalmente crimes de roubo, né, crimes relacionados ao patrimônio, no caso do Brasil, estão muito associados a pessoas de condição de baixa renda, que estão fazendo dessa atividade que é considerada ilícita, um meio de sobrevivência mesmo, ou no meio que muitas vezes é mesmo uma escolha, né? Roubar ou traficar é uma escolha, mas é uma escolha entre escolhas muito escassas, né? De um ambiente onde você não tem muitas escolhas, você escolhe aquele caminho que é o que parece que pode te fornecer alguma coisa na vida. Mas a gente sabe que essas escolhas são muito difíceis e elas estão dando geralmente, ou quase que com certeza, na cadeia, depois deles fazerem 18 anos, ou um pouco mais cedo, esses meninos vão parar no socioeducativo. O socioeducativo ainda é um sistema que funciona um pouco, né? Nós temos várias críticas também à maneira como o socioeducativo funciona, mas o socioeducativo vem de uma outra proposta, que é que foi constituída pelo ECA, para pensar que a reintegração desse adolescente à sociedade tem que ser feita com base na educação, nas oficinas que vão ser oferecidas, tanto que o índice de reincidência para adolescentes que estão cumprindo medida, né, em meio fechado, é muito menor do que o índice de reincidência para pessoas que estão no sistema prisional comum. Isso não significa dizer que nós também somos grandes defensores dessa forma de privação de liberdade, que também é o socioeducativo. Mas num momento de retrocesso como esse, que para a gente é um grande retrocesso, começa a encarcerar as pessoas ainda mais novas, nós temos que pensar que o socioeducativo, ainda que com todos os seus defeitos, ainda é uma estrutura melhor do que o sistema prisional para lidar com esses adolescentes.
Guilherme, e de que maneira os jovens do Brasil seriam atingidos caso a redução da maioridade penal seja aprovada, e quais seriam os jovens mais atingidos com essa medida?
Então, pensando que a proposta que está agora, né, que já foi uma mediação entre as propostas que tinham, que era para baixar para todos os crimes, nós estamos pensando só nos crimes que seriam crimes mais graves, né, os crimes hediondos. Só que a grande maioria dos jovens que estão indo presos, né, No, acho que no Brasil é o segundo, mas em Minas é o primeiro, não tenho certeza desse dado, estão presos por tráfico de drogas. E tráfico de drogas é considerado um crime hediondo, né? Então o impacto seria muito grande, porque esses jovens passariam direto para o sistema prisional. E uma coisa que é importante a gente falar, que hoje as pessoas que são presas por tráfico de drogas no Brasil, o perfil do traficante, né, que é essa figura tão demonizada e tão... do qual é visto com tanto medo, hoje quem é preso por tráfico de drogas hoje são jovens, maiores de idade, né, portanto pequenas quantidades de drogas, ou seja, menos de 100 gramas, e que estavam exercendo essa função sem uso de arma de fogo ou uso de violência. Ou seja, pessoas que são presas por tráfico de drogas são os varejistas, assim, os pequenos traficantes, que são os que estão nos morros, são os que estão nas favelas traficando. E, obviamente, esses jovens são negros, esses jovens muitas vezes não tiveram nenhum acesso à escola. Esse hoje é o perfil da pessoa que é encarcerada por tráfico. Só que criou-se uma identidade, uma cultura punitiva em cima da proibição das drogas, que faz com que o tráfico e essa figura quase mítica do traficante seja encarado como o grande mal da sociedade, quando a gente sabe, mais do que constatável, que hoje os verdadeiros traficantes estão todos soltos, estão traficando em escalas que são mundiais, em helicópteros, lavando seu dinheiro em grandes bancos internacionais. Não são realmente esses traficantes que nós estamos prendendo.
Uhum.
Por isso que a gente, da frente, enquanto uma proposta para tentar pensar a questão das drogas, nós defendemos a legalização e a regulamentação desse mercado. Porque a gente acha que hoje nossa política de drogas é completamente fracassada, ela está prendendo as mesmas pessoas, está prendendo os mais pobres. Nós temos mais de 650 mil pessoas presas hoje no Brasil, e mais de um terço dessas pessoas estão presas por crimes relacionados ao tráfico, e são esse perfil de pessoas, né? São negros, jovens, uhum, pobres, moradores de periferia, que também são os mesmos que morrem, né? No Brasil morrem 50 mil jovens por ano, e 77% desses jovens que estão mortos são negros. Então nós estamos lidando com um problema que é muito maior do que as soluções, ele é muito mais complexo do que as soluções simplistas que a gente quer dar. Só que talvez a maior dificuldade de fazer esse debate que a gente tenta fazer sobre a redução é que o espaço para informação ele é muito reduzido, né? Os nossos argumentos são sempre colocados, eles são bem embasados, as entidades que nos apoiam, a ONU, o Conselho Federal de Psicologia, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Juventude, todos existem um acordo bem claro sobre que concordando que a redução não vai resolver o problema. Só que isso não chega no grande público, né? Isso não chega na mídia. Dificilmente nós conseguimos espaço para esses discursos nesses ambientes, o que faz também com que a gente retome o debate sobre a regulação na mídia no nosso país, né? Sem uma mídia regulada, uma mídia que seja verdadeiramente livre, que atenda aos interesses de uma democracia, nós não conseguimos fazer nenhum debate sério. Então, quando a gente vê esses números de 90% da população é a favor da redução, esses números para a gente são muito, são muito significativos do tipo de debate que é feito na nossa sociedade, né? Ou da falta de debate, né? Enquanto nós não fizermos o debate em iguais condições, nós não podemos levar em conta nenhum desses números que dizem desse grande apoio a uma medida como essa.
Guilherme, falando da juventude aí um pouco de uma forma mais ampla, argumentos contrários à redução defendem que ela isenta o Estado e a sociedade, inclusive a família dos suspeitos, dos acusados, de lidar com a juventude. Como é que é isso? Que lugar que tem o jovem na sociedade?
Eu acho que o jovem tem um falso lugar, ou um lugar imposto de protagonismo, né? Porque o que a gente vê o tempo todo é um grande discurso do protagonismo da juventude enquanto alvo das políticas públicas. Mas, ao mesmo tempo, essa juventude, quando não está adequada ou formatada para os padrões dessa participação que se quer dela, ela é extremamente criminalizada, né? Que é o que a gente vê muito na nossa cidade. Eu acho que Belo Horizonte é um grande exemplo disso. Nós temos hoje uma perseguição imensa a jovens que são pichadores. Nós tivemos uma operação há poucas semanas atrás que prendeu vários desses jovens, está colocando tornozeleira eletrônica e levando muitos deles na cadeia. Na semana seguinte, o governo do estado perdoa dívidas milionárias por crime ambiental de grandes empresas, de mineradores e tal, porque são essas empresas que financiam as campanhas. Então nós temos uma desproporção aí, né? Nós estamos punindo pelo mesmo tipo de crime, que é um crime ambiental, só que em proporções diferentes e pessoas de status e que estão colocadas em lugares diferentes na sociedade. Mas ninguém se pergunta, eu acho que esse é o grande problema, ninguém vai conversar com esses jovens para saber por que eles estão fazendo isso, né? Por que tem alguém pichando, por que os jovens estão se reunindo fora dos lugares institucionais? Porque eles estão se reunindo, eles estão se organizando, só que eles não estão nas vias que a gente está acostumado. Então eu acho que antes de criminalizar, prender, cercear, cercar, como se faz muito na nossa cidade com a juventude, nos exemplos que a gente tem com os eventos que aconteciam e ainda acontecem por resistência de quem os articula no viaduto de Santa Teresa, é muito isso, né? É uma por trás de um discurso de organização, de limpeza, o que a gente tem é um discurso de criminalização dessa juventude, né? Toda vez que a juventude se manifesta de um jeito que não está adequado ou que não está formatado para um determinado padrão de sociedade que a gente tem, ela está sendo criminalizada. E no caso dos jovens que cometem atos ditos infracionais, então isso é mais claro ainda, né? Esses jovens estão trancados e são presos, mas por uma grande falta de diálogo do Estado com essas pessoas, né? Nós não temos política pública na base, o que vai acontecer é que essa política pública vai ser feita na ponta, né? Então a gente tem polícia fazendo um papel que deveria ser da escola.
Bom, agora são 3 horas e 45 minutos, você está no Expresso 104,5, eu estou conversando com o historiador, representante da Frente Drogas e Direitos Humanos, integrante do movimento Minas Diz Não à Redução, o Guilherme Fernandes de Mello. Guilherme, qual que é a melhor, qual você acredita que seja a forma mais eficaz para lidar com jovens infratores?
Eu acho que primeiro a gente tem que repensar essa categoria de infrator, assim. Quem são esses infratores e por que esses crimes que esses jovens estão cometendo são considerados infração antes de qualquer coisa, assim, e pensar que talvez um dos raciocínios mais prementes hoje na nossa sociedade seja pensar que a nossa justiça penal, né, nosso sistema penal, ele é extremamente seletivo, ele não prende todo mundo. Se fosse para ele funcionar, todo mundo teria que estar preso, porque de alguma maneira todo mundo comete algum ato infracional ao longo da sua vida. Mas só alguns jovens são presos. Dificilmente você vai encontrar um jovem branco de classe média cumprindo medidas no sistema socioeducativo. E eu acho que antes da gente perguntar como que nós vamos lidar com esses jovens, nós temos que perguntar por que que só alguns jovens estão sendo presos. Agora, maneiras de lidar com esses jovens são muitas. E a primeira coisa que a gente tem que ser feita é construir políticas públicas com esses jovens. Nós temos que nos despir dos nossos preconceitos, entender a maneira como esses jovens hoje se relacionam com o mundo, seja através da pichação, seja através da música, seja através, inclusive, de coisas que hoje a gente considera atos infracionais. Eles estão pedindo, eles estão gritando alguma coisa para a gente, mas a nossa sociedade não está dando conta de escutar, né? E quando a gente não escuta as pessoas, o que a gente vai receber delas é a violência, né? E o que o Estado paga para essas pessoas também é a violência. Só que a violência do Estado tem sido grandemente desproporcional aos gritos que esses jovens têm dado, nos alertando que tem um problema, o problema aí está colocado e nós não estamos sabendo resolver.
E justamente, como é a participação dos jovens nessa luta contra a redução da maioridade penal?
E aí nós temos que falar jovens pensando que é uma categoria muito grande, né? Nós podemos pensar os jovens estudantes, então os movimentos estudantis se mobilizam, são majoritariamente contra a redução da maioridade penal, inclusive estão acampados lá no Congresso hoje. Nós podemos pensar os jovens desses outros movimentos, o movimento negro, o movimento hip-hop, vários desses estão integrando também ao longo do Brasil, nós não conhecemos todos aqui em Minas, mas vários aqui em Minas são parceiros na nossa luta contra a redução. Mas o que acontece ainda é que em alguns lugares muitos desses jovens são a favor, justamente pelo começo da nossa discussão, né? Pensar que hoje um dos grandes formatadores de opiniões é a nossa mídia, principalmente a televisão aberta, e o que está sendo colocado é uma criminalização constante desses jovens, e o que acaba acontecendo é que muitos desses jovens também estão interiorizando esse discurso do que vai atingir eles, né? Mas o interessante é que muitas vezes quando a gente vai discutir com esses jovens nas oficinas, nos debates que a gente faz, é que a partir de quando a gente coloca alguns elementos e balança um pouco esse lugar comum, assim, que é defender a redução, esses jovens imediatamente mudam de posição, quando eles percebem que são eles os maiores afetados por esse tipo de política. Em alguns lugares, como foi o caso de um debate que a gente fez, na verdade, um debate que um coletivo de Belo Horizonte fez, que é o Cabeça Ativa, que se organiza ali no Barreiro, eles fizeram um debate, eu fui acompanhar o debate, e antes de falar qualquer coisa, eu estava querendo escutar o que eles estavam falando. E muito interessante, é num lugar onde mais de 200 jovens se reúnem semanalmente para cantar, para fazer suas batalhas de rima, para fazer um sarau. A opinião majoritária era contra a redução da maioridade, porque todos ali sabiam que os grandes alvos dessa redução são eles próprios, né? Existem muitas outras formas de se organizar que não são as formas tradicionais, assim. Eu insisto muito nisso, que é o grande problema está na invisibilidade que nós estamos tendo em relação a esses jovens. Eles estão conversando com a gente, em alguns lugares, como no caso do Picho, eles estão gritando com a gente, mas a gente não sabe dialogar com essas pessoas. Nós estamos partindo de um tipo de diálogo que é feito de cima para baixo, e esse diálogo não funciona com essa juventude.
Certo, Guilherme, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, pela contribuição aí para o debate. Boa sorte com os movimentos aí.
Ok,
boa tarde.
Boa tarde. Tchau.
Bom, nós conversamos com o historiador, representante da Frente Drogas e Direitos Humanos, integrante do movimento Minas Diz Não à Redução, o Guilherme Fernandes de Mello. O Guilherme discutiu um pouquinho com a gente a proposta de redução da maioridade penal que está em votação hoje na Câmara dos Deputados e colocou aí os seus argumentos, os argumentos dos seus movimentos contra essa redução. Se você quer conhecer mais sobre o movimento de resistência à PEC 171 aqui em Minas Gerais, pode acessar a página facebook.com/MinasDizNãoAredução, aí sem os tios e sem o cedilha. facebook.com/MinasDizNãoAredução.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.